o teu coração, inclina o teu ouvido para o que o Senhor quer falar com você nessa noite.
Aleluia. Obrigado, reverendo. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Olha para o seu vizinho e diga, nunca pensei que você fosse tão lindo. Aleluia. Diga para ele, fé fala, chama a existência as coisas que não existem. Aleluia. Que bênção, que banda maravilhosa. Deus continue te ungindo, amém? Sei toda a banda aí, muito bom ter vocês aí. Espero que vocês vão em São Paulo também, né? Tocar fogo lá na terrinha. Aleluia. Deus é bom demais. Amém, amados? Aleluia. Todo mundo preparado para a palavra? Fique em pé, por favor, pega na mão do seu irmão e ora pela vida dele. Eu vou te dar um minuto para você abençoar essa pessoa do seu lado. Não ore por você, não peça nada para você, só ore pela pessoa que está do seu lado. Como Jó orou pelos seus amigos e Deus mudou a história dele, ore por essa pessoa que está do seu lado. Peça para Deus tocar ela hoje à noite. Pai, muito obrigado pela sua presença hoje à noite. Eu oro pelo espírito de sabedoria e revelação caindo no nosso coração, para entender perfeitamente a verdade. Eu oro no nome de Jesus Cristo para que cada pessoa receba a revelação da sua palavra. Que a tua palavra saia sem nenhum impedimento e que possa cair numa terra fértil, produzindo a 30, 60, 100 por 1. Eu te agradeço por esta noite, por cada pessoa que está aqui recebendo seus milagres, recebendo cura, recebendo prosperidade, restituição de tudo aquilo que foi roubado e perdido. Obrigado, porque esse vai ser o ano do dobro, o ano de dupla honra, o ano de muito mais, o ano de rompimento, de avanço, de sucesso e de progresso para cada pessoa que está aqui. Eu declaro uma bênção especial no nome de Jesus. Antes de sentar, procura 5 pessoas e diz para ela: eu sou da fé, eu vivo pela fé. Isso, sai do seu lugar, aperte a mão do seu irmão. Diga isso para ele, Ronald, aleluia. Ronald, pode pôr embaixo? Pode? Obrigado. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sou da fé, eu vivo pela fé, Deus é bom demais. Aleluia, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3, no verso de número 23 até o verso de número 26. A Bíblia diz que o justo viverá da fé ou pela fé. 4 vezes está escrito essa palavra: o justo viverá da fé ou viverá pela fé. A questão é: você entende que você é justo? Sabia que você é justo? Justo é aquele que está diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação. Porque se você não tiver o entendimento de que você é justo ou foi justificado, não haverá ousadia para você liberar a sua fé. Você não consegue ter ousadia para entrar ou agir em fé se não tiver a consciência de que não deve nada nem a Deus nem ao diabo. Então, o senso de condenação tira a tua autoridade. O senso de condenação colocará medo em você e sua fé não vai funcionar com o senso de condenação. Condenação é resultado de culpa, erros ou pecados que tenhamos cometidos. E nós precisamos entender que nós somos justos por causa da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? A Bíblia diz que Deus criou Adão à sua imagem e à sua semelhança. Se Adão é a imagem e semelhança de Deus, e foi Deus que o criou, é importante entender que Deus não criou o homem pecador. Nem criou o homem doente, nem criou o homem pobre, porque o homem é a imagem de Deus. Estão comigo? Então, Deus criou o homem à sua imagem, e a Bíblia diz, a imagem de Deus, o reflexo, o espelho completo e perfeito do que ele é, criou o homem. E logo que Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus o abençoou e disse, seja fecundo, multiplique-se, encha a terra, prospere, domine, cresça. Pobreza não foi criado por Deus, maldição não foi criado por Deus, doença, fracasso, depressão, não foi criado por Deus. Mas a Bíblia diz que Adão desobedeceu Deus, e a desobediência de Adão, de maneira legal, torna Adão injusto. Olha só, Deus criou Adão justo, mas a desobediência de Adão o torna injusto. Só que o prejuízo de Adão que ele causa, não causa só na vida dele. Porque a Bíblia diz em Atos 17:26 que de um só Deus fez toda a raça humana. Presta atenção. De um só Deus fez toda a raça humana. Em Romanos 5 diz que todos nós estávamos em Adão. E é por isso que Deus chega para Adão e diz: que é isto que fizeste? Porque a tua desobediência fez com que Sérgio se tornasse injusto. E toda a humanidade se tornasse injusta. E a Bíblia diz que pelo pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. Ou pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Quando Deus chega para Adão, ele diz: maldita é a terra por tua causa. Não fui eu que amaldiçoei, foi você e sua atitude trouxe maldição para a terra. Por causa disso, agora haverá espinhos e abrolhos. Você vai ter que derramar suor para poder conseguir alguma coisa da terra. E aí você teria que derramar sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a desobediência de Adão causa um prejuízo em toda a eternidade. Deus tinha entrado em descanso e por causa de Adão, Deus voltou a trabalhar. Jesus disse quando esteve aqui na terra: meu Pai trabalha até agora e eu também. Mas nós sabemos que Jesus assentou à direita de Deus, e assentar significa: eu entrei no descanso. A Bíblia fala que quando nós cremos, nós entramos no descanso de Deus. Amém? Então Deus olhou para mim e para você e viu a injustiça colocada na minha vida e na sua. Quantos aqui, em oração ou simplesmente pensando na besteira que Adão fez, gostaria de pegar Adão na glória? Eu era um daqueles que mais queria chegar no céu para dar uma pisa em Adão. Eu queria pegar Adão. Mas depois que Deus me revelou isso, Deus falou para mim: depois que eu te revelar algo, você vai deixar Adão em paz? Eu digo: vou. Então, quando eu entendi isso, eu entendi porque a fé de muitos cristãos não estão funcionando por causa do senso de culpa. A culpa vem da dívida, diga dívida. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos a um exemplo que você está devendo a alguém e é uma conta impagável. Ela passou do ponto de você pagar e agora ela se tornou impagável. O cara chega até você e diz assim: eu vou na sua casa hoje, se você não me pagar, eu vou pegar seu carro, vou pegar sua TV, vou pegar tudo que você tiver lá e vou levar. E aí você entra em desespero, em parafuso, porque 3 horas da tarde aquele cara vai na tua casa. Eu estou sentado na sua sala esperando para ter comunhão com você, conversando contigo, e de repente você chega e diz: pastor Sérgio, você não sabe o que é que está acontecendo. E eu disse: o que é que aconteceu, cara? E aí você conta toda a dívida, toda a situação. E eu digo: ah, tá certo, que coisa, hein? Mas vamos orar, Deus vai mudar esse quadro. E você diz: orar, pastor? Orar o quê, pastor? O negócio está difícil. E aí você está tão preocupado, que ele: não, me deixa sós, eu estou tão preocupado, eu não quero nem saber disso agora no momento e tal. Então eu me levanto, vou até aquele homem e digo: quanto é que ele te deve? E aí o cara diz: deve tanto. E eu digo: me dê a conta dele. E eu pago sua conta. E eu coloco toda a sua dívida no meu bolso. E eu vou para a sua casa contar as boas novas. Mas você está tão preocupado, está tão ansioso, está tão preocupado com a palavra daquele homem que vinha te cobrar, que você decidiu sair de casa e dar uma volta. Eu não sei sobre você, se já esteve devendo alguém, e você está no shopping e encontra aquela pessoa. E o senso de culpa fala logo. Antes dela falar com você, você diz: ei, eu estou para receber um dinheiro, e assim que eu receber, eu te pago. Isso se chama senso de culpa. Seja comigo. O senso de culpa lhe lembra a dívida. A pessoa não está nem pensando nisso. E aí você pensa automaticamente: ele vai me ver aqui no shopping e vai pensar o quê? Tem dinheiro para estar passeando no shopping e não me paga. Aí você diz, mulher, mulher, vamos sair, vamos. Ah, aliás, tem um aniversário do vizinho da gente, vamos para lá. Você chega no aniversário do vizinho lá, com 10 minutos o mesmo cara chega porque ele também foi convidado. Assim que você vê ele na festa, acabou a festa para você. Por causa da dívida. Porque a presença daquela pessoa te remete à dívida que você tem com ela. Você entende? E aí você quer se desculpar de qualquer forma. E aquela pessoa está lá na festa, e você fica olhando para ela, e ela olha para você, e diz, no mínimo ele está olhando para mim pensando, tem dinheiro para vir para a festa, para ir para o shopping, não me paga. Com pouco tempo você se levanta, sai com a sua esposa, a festa perdeu a graça, você chega em casa irritado, e no dia seguinte eu vou lá e pago suas contas e retiro sua dívida. Mas presta atenção, eu já tinha pago um dia antes. Naquela mesma tarde você se encontrou com esse cara. Com aquele senso de culpa, quando você olha para o cara que baixa a cabeça e diz, eu vou te pagar, ele olha para você e diz, ih, ele não sabe que a conta está paga. Esse comportamento dele me mostra que ele não sabe que a conta dele foi quitada. E aí, Satanás, esse ladrão, quando ele vê que você não tem ousadia, nem intrepidez, ele parte para cima de você porque ele é ladrão e ele quer roubar tudo que puder. E pelo seu comportamento ele diz, eu estou indo lá na sua casa daqui a pouco. Vou pagar tudo lá. Mas sua conta já está paga. E eu estou sentado na sua sala esperando e você chega eufórico. Eu encontrei com um cara aí fora e ele está vindo agora pegar tudo. E eu vou perder tudo e eu estou querendo dizer para você que sua conta está paga. Mas sua preocupação é tanta que não dá para me ouvir. E de repente aquele cara bate na porta. E você diz, é ele. Ele veio pegar tudo. E aí eu digo para você, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí, quando você abre a porta, o cara olha e diz, eu vim buscar o carro, eu vim buscar tudo, e eu não quero nem conversa, eu vou levar tudo isso agora. Me dê tudo que eu tenho, tudo que você tem, me dê. Eu me levanto atrás de você, e quando ele me vê, sabe que eu paguei sua conta, qual é a atitude dele? Na hora que ele me vê, ele sabe, uau, o que é que eu vim fazer aqui? Eu vou para a sua frente e lhe dou o papel com todas as suas contas pagas. Agora, não é mais comigo. É você olhar e dizer, peraí, eu não te devo mais nada. Sai da minha porta, ladrão. Você não vai levar mais nada, porque eu não te devo nada. Você entende o que é que aconteceu? Jesus veio, pagou a minha dívida, pagou a sua dívida, trouxe para nós as boas novas do Evangelho e diz, agora vai no meu nome, expulsa os demônios, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita mortos, faça o que eu fiz. Se você crê em mim, vai fazer as mesmas obras e vai fazer maiores. Diga para o seu vizinho, está faltando ousadia, meu irmão. E a ousadia vem do conhecimento. Porque a falta de conhecimento gera senso de condenação. Estão comigo? Então Adão pecou, nos tornou injusto. Deus olhou, olha Romanos capítulo de número 3, versículo 23, diz assim, pois todos pecaram, presta atenção. O versículo 23, ele é uma continuação do versículo de número 22, que diz assim, justiça de Deus, mediante a fé, em Jesus Cristo, para todos, diga para todos, e sobre todos, não é só para todos, mas sobre todos, os que creem, se você crê, está sobre sua vida, porque não há distinção, vírgula, porque não há distinção, porque todos pecaram, e como todos pecaram, eles precisam da glória de Deus, olha só, o versículo 23 tem uma vírgula, não é um ponto, é uma vírgula. Isso significa que continua no versículo 24, sendo justificados. Quem são justificados? Todos que pecaram. Todos que carecem da glória de Deus são justificados. Como? Depois da corrente? Depois da campanha? Depois da vassoura ungida? Como é que você é justificado? Presta atenção. Gratuitamente. Como você paga aquilo que é de graça? Porque aquilo que é de graça já foi pago. Não tem como você pagar a mesma conta duas vezes. Só se você não sabe. Mas se você sabe, não se paga a mesma conta duas vezes. Ou se você entende isso, é curado hoje à noite. Presta atenção agora no versículo 24. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, a palavra propiciação é pagamento, mediante a fé, diga, mediante a fé. Então, quando você libera a sua fé, o sangue vem e cobre você de todo pecado e de toda injustiça. E aos olhos de Deus, você é tão justo como Jesus era justo. Agora, olhe isso. Por ter, para manifestar, diga, manifestar a sua justiça, olha lá. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, presta atenção, tendo em vista a manifestação da sua justiça neste tempo presente. Deus estava olhando para mim e para você hoje, e por causa do que ele via na justiça, ele deixou muitos pecados impunes por causa da justiça. E agora, olha o que é que aconteceu contigo. Para ele mesmo ser justo, diga, para ele mesmo ser justo. E ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é tão maravilhoso. Gente, isso é tão profundo. Deus não precisava fazer nada para ser justo. Mas para ele ser justo contigo, por quê? Presta atenção. Como nós estávamos em Adão, e Adão pecou, e nós nos tornamos injustos, para Deus ser justo com você, ele olhou, a maldição está sobre ele, e não tem como ele prosperar, mesmo sem ele ter feito nada. Imagina um irmão gêmeo seu, que mata alguém no Japão, e só porque você é irmão dele, é preso aqui. Isso foi o que aconteceu em termos espirituais. O pecado de Adão gerou maldição para toda a humanidade. Agora, Deus olha e diz, é injusto. Ele não fez nada para isso. Como Adão não fez nada para ser justo e Deus criou ele justo, mas Adão desobedeceu a Deus e se tornou injusto. E por causa de Adão, toda a humanidade se tornou injusta. Deus olhou para mim e para você e disse, caramba, se essa injustiça ficar sobre ele, é injusto que ele nunca prospere, que doença hereditária venha sobre ele, porque ele não fez nada. Então, eu vou resolver essa parada. Eu vou mandar outro justo, e quando esse outro justo vier, ele vai se tornar injusto para que Sérgio volte a ser justo de maneira justa. E aí Jesus vem e se torna injusto, e a injustiça dele, ou a morte dele, a Bíblia diz que ele morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, por causa de Cristo, você é tão justo como Adão era antes da queda. Você entende a sequência? Deus criou Adão justo, Adão desobedece, se torna injusto. Por causa de Adão, eu sou injusto. O que foi que Deus fez? Enviou Jesus, outro justo, que nunca pecou, mas se fez pecado por nós. Jesus se torna injusto, se você crê nele, se torna justo. Agora nós temos três justos na história. Adão, antes da queda, Jesus antes de ser feito pecado, e você depois de ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, se torna agora a justiça de Deus. Por isso que Deus olha para você e diga, ei, viva pela fé, para que eu seja justo e justificador, se você crê em Jesus. Isso me mostra que quando você libera sua fé na promessa, Deus está preso à sua palavra, porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Uma vez que você coloca a palavra dele na sua boca, confessando ela com ousadia, Deus cumprirá a palavra dele na sua vida, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então, no tempo de pressão, você está dizendo, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Esse tumor vai desaparecer. O seu sangue vai ficar limpo. Suas taxas ficarão normal. Porque a Bíblia diz que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso entender isso. Porque agora eu sou justo, não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez. Eu me tornei injusto, não pelo que eu fiz, mas pelo que Adão fez. Para Deus ser justo, ele envia Jesus, e por causa dele, você se torna tão justo como ele era. Não é à toa que 1 João diz assim, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Aquele que diz que está nele, deve também andar como ele andou. Aleluia. Diga, eu sou um abençoado. Eu sou próspero. Eu sou bem sucedido. Tudo que eu faço prospera. Agora eu estou confessando a palavra. E essa situação vai ter que se reverter. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A posição que Deus alcançou para você foi maior do que ele alcançou para o próprio Adão. Adão nunca se assentou nos lugares celestiais. Você está assentado nos lugares celestiais. Adão nunca teve o Espírito Santo dentro. Você tem o Espírito Santo dentro. Abraão nunca teve o Espírito Santo dentro. Você tem o Espírito Santo dentro. Davi nunca teve o Espírito Santo dentro. Você tem o Espírito Santo dentro. Moisés e todos os outros nunca entraram na real presença de Deus. Eles entraram no tabernáculo, que era a figura do que havia de vir. Eu e você, por causa do sangue de Cristo, entramos no santo dos santos celestial, meu irmão. É maravilhoso, não? Eu vi uma história sobre Donald Trump. Antes dele ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele já quebrou 5 vezes e conseguiu se levantar de novo. E ele é um magnata, né? Multibilionário. E tem uma pastora na Flórida, em Tampa, e Paulo White, ela ministra muito sobre restauração. E de vez em quando ele vai para Tampa, e com a esposa dele, ele convida Paulo White e o esposo dela para jantar no restaurante de bilionários lá em Tampa. E nesse restaurante, cada um tem o seu espaço, eles compram o espaço, então é exclusivo de cada um. Então, ele vem e ele passa no meio dos outros lá, até que vai para o lugar dele, e Paulo White também vai, e o segurança, e todo mundo vai. Presta atenção, não importa se ela não tiver nenhum centavo, não importa se ela é quebrada, não importa. Como todos os que estão ali são magnatas e bilionários, quando você entra ao lado de uma pessoa dessa, todos pensam a mesma coisa. Quem é esse magnata? Quem é esse bilionário? Porque não é o que você tem, é com quem você está entrando. Quando Jesus saiu dos céus para a minha e a sua redenção, ele saiu só. Porque Deus procurou alguém que se colocasse na brecha e não havia ninguém que se colocasse na brecha. O próprio Espírito Santo só veio depois. Jesus saiu, veio na terra, conquistou uma grande vitória e quando ele ressuscitou, ele disse, eu vou para o meu pai e para o seu pai. Os céus já cantavam a música em Salmos 24. Levanta a porta a cabeça, porque está entrando o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E a Bíblia fala que ele entra e se assenta à direita de Deus, vestido com linho finíssimo e com a espada na mão e na sua mão direita. E aí ele abre a boca e diz, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte do inferno. Mas João teve uma visão gloriosa, que quando Jesus entrou, os céus perguntou, quem são estes? Quem são estes que estão entrando com ele? E a resposta é, são aqueles que foram lavados pelo precioso sangue de Cristo. Gente, isso é maravilhoso. Não importa quem você foi, mas na hora em que o céu se abre, que Jesus entra, ele não entra só, ele entra com você e você entra com ele. Agora presta atenção na cena mais espetacular de toda a história. Deus está sentado no trono e Jesus se senta à sua direita. Quando Jesus se senta, você se assenta com ele. Não é à toa que os anjos não entendem redenção. E eles ficam, quem são estes? Quem são estes? Quem é esse que está sentado? Presta atenção, gente, nunca um querubim se sentou lá, nunca um serafim se assentou lá, Nunca um anjo se assentou lá. Eles se prostram, eles se ajoelham, eles voam, eles adoram, eles se curvam, mas se assentar, não. Agora você. Lavado e remido pelo sangue. Cheio do Espírito Santo de Deus. Eu acho maravilhoso todos os anjos dizerem: santo, 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 justo, poderoso, maravilhoso, soberano, rei dos reis, imortal, invisível, mas real. Receba honra, receba glória, receba louvor, receba adoração. Imagina todos os anjos. A Bíblia diz que existem corais e corais, estão miríades, ou seja, não tem como contar de tantos anjos que são. Então é chamado de miríades. Você imagina uma miríade de anjos cantando só assim: amém, amém, amém. Outro coral só cantando: santo, santo. Outro coral só cantando: justo, justo. Anjos voando em cima dele o tempo todo e dizendo: santo, 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 santo. Outros lá: digno de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade e o poder para todo sempre. A ele a honra, a glória e o louvor. Você imagina como que é no céu? Mas, meu irmão, nenhum deles cantam assim: Pai, oh, Pai. Ah, você não me entendeu, não. Nenhum deles diz: Pai, oh, imagina você: Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Eu pergunto para você, meu irmão, pode ter o melhor cantor do mundo, mas se seu filhinho pegar o microfone e dizer: papai, ele pode estar desafinado. Você diz: olha que coisa linda cantando. Porque agora não é só uma música, é de filho para pai. Eu não sei se você tem filhos que você está conversando com alguém e ele corre e se senta no seu colo e fica assim. E você conversando coisas importantes e ele ali, porque é filho. Você conseguiu entender que nenhum anjo pode fazer isso, mas aquele que nasceu de novo e confessou Jesus como Senhor e Salvador, ele entra lá, senta-se na posição de filho. Aleluia! Diga: eu sou abençoado e ninguém vai tomar o meu reinado. Lembra, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão em vida. Você vai reinar aqui, meu irmão. Não espere chegar no céu para reinar. Você tem que reinar aqui. Lá no céu não tem conta para pagar, não tem aluguel, nem água, nem luz, nem telefone. Aqui tem, por isso que Deus quer que você seja rico, próspero. Aleluia. Diga: eu sou um sucesso. Vamos, fale com ousadia: eu sou um sucesso. Eu nasci para dar certo e vai dar certo. Aleluia. Eu sou cabeça e não cauda, eu sou em cima e não embaixo. Deus me chamou e a Bíblia diz: eu vou adiante de ti, abrindo portas de bronze, ferrolho de ferro, e eu vou trazendo para você riqueza das nações. Irmãos, esse vai ser um ano que riquezas serão destravadas para a minha vida e para a sua vida. Se prepare para receber riquezas de maneira que você nunca imaginou receber. Pensa comigo um pouco. 430 anos escravos. Nasce filho, cresce filho, morre filho, como escravo, comendo cebola e alho. Mas numa noite, quanto tempo levaria para Deus mudar a tua história? Numa noite, Deus tornou todos eles milionários. Numa noite, eles saíram com todo o ouro e toda a prata do Egito. Numa noite, Estevão. Numa noite, preste atenção. Mas como eles saíram numa noite? Deus enviou 10 pragas, e cada praga era em cima de um Deus que o Egito adorava, para mostrar para eles que Deus era Deus sobre eles. Estão comigo? Quando foi no último dia, Deus disse: hoje você vai imolar um cordeiro, você vai comer o cordeiro com ervas amargas. Era um símbolo da redenção, presta atenção. Você vai pegar o sangue e vai marcar os umbrais. E o anjo da morte vai vir. E quando o anjo da morte vier, que ele vê a marca do sangue, ele vai passar por cima e não toque ninguém ali. Porque aquele sangue é uma marca que fala, porque o sangue fala. Presta atenção. A Bíblia diz que o sangue de Cristo fala coisas superiores do que o sangue de Abel. Presta atenção. Qual era a ordem? Se não tivesse a marca do sangue, quando o anjo da morte viesse, o primogênito, seja cachorro, gato, filho, primo, não importa, se foi o primeiro da família, morreria. Você imagina o desespero naquela noite, a gritaria que foi aquela noite. Então, se fosse o primeiro vaca, morria, o primeiro boi, morria, o primeiro cachorro, morria. Se fosse primogênito, morreria. Primeiro filho, morreria. Preste atenção. Eles mataram o cordeiro, comeram com ervas amargas, marcaram com sangue os umbrais da casa. Lá vinha um anjo da morte. Quando viu um sangue, nessa casa viu sangue, na outra casa viu sangue, e era uma sombra, viu? Era uma sombra do que havia de vir. O que é que aquele sangue falava? Presta atenção. O anjo da... Alguém já ligou a cobrar para alguém? Aí eu estava fazendo assim. Tadam, 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 tadam. Aí caí. Ok. Presta atenção. Quando a morte vinha, que via o sangue, dizia: não posso tocar ali, não posso matar ali, porque eles já estão redimidos da morte. E a morte não pode matar duas vezes, porque já está morta ali. Oh, aleluia. Quando a Bíblia fala que nós vencemos o diabo, a Bíblia diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Ok? O sangue é o pagamento, é a propiciação, é a nossa completa e total redenção. E quando o sangue de Jesus foi derramado, foi uma quitação de dívida. Ou seja, quando nós saímos do outro lado, você não deve nada a Deus, nem o diabo. Nem Deus pode cobrar de você, porque o sangue de Jesus foi dado por você para pagamento, nem o diabo pode cobrar de você, porque Jesus era o inocente. E ao matar o inocente pode ressuscitar, porque o pecado nunca foi dele. Aleluia. Aleluia, gente. Agora, você é justo? Se levanta para reinar. Amém? Você hoje pode dizer: Pai, obrigado, porque eu sou próspero, maldição acabou na minha vida. Eu não tenho que levar o fracasso. Presta atenção. Sabia que você é uma resposta? Quando seu pai e sua mãe passou aperto na vida e disse assim: Deus, tu não estás me vendo. Faça alguma coisa por mim. Deus olhou a geração e viu a mentalidade, viu a carreira a mesma. Deus disse: espera aí. Enviou Jackson. Pouco tempo depois, o pai olhou: mas mulher, como é que tu engravida num tempo difícil desse? É. Você nasceu. Quem é você? Um Zé Ninguém? Um filho do acaso? Não. A Bíblia diz: Deus te conhece desde o ventre. Todos os teus ossos estavam em formação. Você não tinha nascido, mas Deus te via ainda informe. E quando você estava informe, Deus disse: ele vai nascer naquela família. E ele é a resposta de sucesso para aquela família. Você nasceu para ser grande e mudar a história da sua família. Então, não se acomode. Não pense pequeno. Por isso que você é diferente. Por isso que você pensa grande. Por isso que eu disse: não sei porquê, mas eu só me dou bem com riqueza, com sucesso, com fama. Porque você foi criado para isso. Você foi criado para mudar a história da sua família. E nenhum demônio vai para isso, porque foi Deus que criou você para isso. Diga para o seu vizinho, você é um sucesso, meu irmão. Fala com ousadia, você é um sucesso. Diga, você nasceu para dar certo. Diga, você vai fazer a história da sua família mudar. Você vai mudar a história da sua família. Você vai mudar a história da sua rua, do seu bairro, da sua casa, das suas finanças. Meu irmão, eu já vejo porção de chuva caindo hoje à noite com milagres de maneira extraordinária. E Deus mudando tempo e estações. Quando tudo fechar no natural, se coloque na posição de filho e diga, Pai, obrigado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1.000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não. Diga, eu não vou ser atingido. Então, por causa disso, diga, macumba não pega na minha vida, feitiçaria não pega na minha vida, praga não pega na minha vida, eu sou abençoado por todo lado e tudo que eu faço prospera. Eu vou te mostrar um versículo poderoso, maravilhoso. Abre comigo, por favor, Provérbios 6:2. E depois, nós vamos para Números 14. Provérbios 6:2. Presta atenção. Provérbios, capítulo 6, verso de número 2. Aleluia. Provérbios 6:2. Nunca existirá salvação sem confissão. Romanos, capítulo 10, diz, mas o que diz... No versículo 8, ele diz, mas o que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca, a palavra da fé que pregamos. Se, versículo 9 diz, se com a tua boca confessares, isso depende de você, se com a tua boca confessares, e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Veja, se confessares. Jesus, ensinando sobre fé, ele disse, olha, se você tem fé, você diz, ou seja, se tiverdes fé como um grande mostarda, direis. Então, fé fala. Marcos 11:23, ele diz, em verdade vos digo, que se você disser a este monte, presta atenção, se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo que disser lhe será feito. Tudo que você disser lhe será feito. Em Marcos capítulo 5, versículo 28, a mulher dizia, se eu tocar, eu ficarei curada. A Bíblia diz que ela sofria de uma hemorragia há mais de 12 anos. Ela estava acostumada a ouvir, tem jeito não, vá para médico tal, tem jeito não, vá para médico tal, faça o exame tal, compra um remédio tal. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha até que ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu o quê? Se alguém tocar na roupa dele, eu sou curado. A maneira como você está me ouvindo fará toda a diferença na sua vida hoje à noite. Olha que coisa extraordinária. Ao ouvir aquilo, aquela mulher começou a dizer, o verbo está no presente contínuo. Ela dizia, não sabemos quanto tempo ela falou, mas ela dizia, se eu tocar, serei curada. 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 Jesus não foi para curar ela, Jesus foi para orar por outra pessoa, mas aquela mulher entrou e no meio da multidão, ela conseguiu força para ultrapassar uma multidão e ela tocou em Jesus. Jesus parou, olhou e disse, como é que poder saiu de mim? Eu vi que o poder saiu de mim. Veja, ele não estava operando no dom, porque se ele operasse no dom, ele sabia quem tinha tocado ele, mas ele sentiu o poder sair, e aí ele olha para uma mulher que começou a tremer e disse, eu ouvi falar do Senhor, e eu ouvi dizer que quem tocava na tua roupa era curada, e eu estou 12 anos sofrendo disso, e quando eu ouvi, comecei a dizer, se eu tocar, serei curada, 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 se eu tocar, serei curada. Assim que eu toquei no Senhor, eu senti meu corpo curado. Ele disse, filha, sua fé lhe salvou. Qual era a fé dela? Sua fé está representado nas palavras que você fala. O que você fala é sua fé falando. Se você diz como um guiné, eu estou fraco, eu estou fraco, Eu estou fraco, você será fraco o resto da vida. Não importa se você vem aqui, eu imponho as mãos, ou o melhor pregador do mundo impõe as mãos, você caia, se levanta. Eu estou fraco, eu estou fraco. Por isso que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Você tem que falar. Então, o segundo passo é mudar sua mentalidade. Porque como você se imagina, é assim que você é. Se você se imagina um fracasso, não há reza forte que resolva isso. Você renova a sua mente meditando na palavra. Eu preguei 1h30 sobre oração de concordância. Assim que eu terminei de pregar, meu tio chegou para mim e disse, meu filho, gostei. Que coisa linda. Dois? Eu disse sim. Concordar? Eu disse sim. Na terra? Eu disse sim. Jesus disse? Eu disse, disse. Então, ora comigo aqui. Eu disse, ok, tio, o que é que você quer? Ele disse, ó, 6 anos sem 13º, sem férias, sem hora extra. Falei com a mulher hoje de manhã, a mulher brigou comigo, disse que não ia pagar, foi uma briga grande. Mas eu vi você dizendo aí que dois, né? Será feito, eu digo, é isso mesmo. Então, ora comigo. Eu peguei a mão dele, disse, pai, tua palavra diz o que dois de nós concordar, feito pelo Senhor que está no céu. E ele disse, eu disse, amém, tio. Ele disse, amém. Mas que ela é ruim de pagar, ela é. Meu tio morreu e não recebeu. Presta atenção. Não é à toa que a Bíblia diz assim, Deus é poderoso para fazer, Efésios 3:20, infinitamente mais, outra versão diz, além do que pedimos, ou... Ok. Depois que você ora, você pode desfazer sua oração pelo que fala. Não é à toa que o versículo 24 de Marcos 11 diz assim, tudo o que pedirdes, crede que recebeste, será vós. Ou seja, você crê no invisível e depois será no visível, ok? Então você tem que crer que recebeu. É por isso que a confissão é tão importante. A confissão são seus passos de fé até a manifestação. Você orou aqui, até se manifestar você vai ter que andar pela fé. E cada vez que você diz, obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai meu. No mundo espiritual, você está andando em direção àquilo que é seu, porque a confissão te leva para a convicção, e convicção te dá possessão. Agora, olha isso. Este versículo aqui, você deve prestar muita atenção. Provérbios 6:2, ele diz assim, estás enredado, diga, estás enredado. Com o quê? Com o que dizem o quê? Os lábios dos outros? Então nem se preocupe com o que estão falando com você. Canta aquela música de Jorge Dieltinho. Deixa o povo falar, falar, nem ligue. Isso deveria ser um louvor na igreja, mas tudo bem. Vamos lá para alguém não se escandalizar e se desviar hoje à noite. Aleluia. Ok. Provérbios 6:2 diz, estás enredado. Com o que dizem o quê? Com o que dizem o quê? Não estou ouvindo você. Com o que dizem o quê? Ok. E estás o quê? Preso. Opa, estás o quê? Com o quê? Da onde? Ah, é? Vocês creem no que está escrito? Está enredado, é? Laçado repentinamente. Eu não sei sobre vocês que de repente pessoas caem num problema. E de repente coisas acontecem com ela, vocês, cara, estava indo tudo tão bem, de repente tudo desmoronou. É o que ela vinha falando, foi enredada. Por isso que você tem que falar a tempo e a fora de tempo. Tem tempo que está tudo beleza, fale. Fora de tempo, não é hora de falar, fala a palavra, porque a palavra é eterna, ela não está dentro do tempo. A palavra habita em eternidade, a palavra é eterna. A palavra só entra dentro do tempo quando alguém que está no tempo chama ela à existência. Você entende? Lembra que nós cantamos a música do Amado? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para nós, porque para ele, ele é. Deus não está dentro do tempo. Nós estamos dentro do tempo. Mas Deus não é. Por isso que fé é tão importante. Você precisa entender isso. Preste atenção. A palavra está aqui. Vamos dizer, aqui é a eternidade. E aqui é tempo, olha lá. Passado, presente, futuro. Aqui é o tempo. Nós estamos aqui, Deus está aqui. Por isso que, né, tudo já está pronto. Mas para sair daqui para cá é um processo. É onde entra meditação, confissão e perseverança. Até que saia do invisível para o visível. Entenda, a palavra está aqui e Deus envia a palavra dele. Presta atenção no que acontece. Alguém prega, você crê. Quando você crê, você sai de tempo e vê dentro de eternidade. Porque a Bíblia diz que, olha só, vou mostrar na Bíblia. Isaías 53, foi escrito 430 anos antes de Jesus chegar, não foi? Não foi? O verbo que Isaías usou, qual foi? Foste sarado. Mas Jesus ainda ia chegar. Porque Isaías viu aonde? Em eternidade. Vocês estão comigo? Quando Jesus chegou, ele curou todo mundo e disse, estou curando vocês porque Isaías disse que vocês foram sarados. 30 anos depois que Jesus ressuscitou e sentou à direita de Deus, Pedro escreve para a igreja, olha só, 30 anos depois. Ei, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. De acordo com o tempo, o único que falou a verdade foi Pedro. Estou falando em termos de tempo. Vocês estão comigo? Porque ele olha para trás, viu Jesus na cruz e diz, ei, ele levou sobre si, nós fomos sarados. Mas presta atenção, Pedro no futuro, Jesus no presente, Isaías no passado, falaram o mesmo tempo verbal, foste sarado. Porque os três olharam para a eternidade. Vocês estão comigo? Então, a palavra está aqui, ó, no eterno. Quando a palavra vem até você, ela te dá uma revelação. Já notou? Você diz, cara, eu entendi isso agora. O que é que faz? Ela chama você para fora do tempo. Aqui já é. Lembra? O que foi, já é. E o que vai ser, também já é. Então, o que é que acontece com sua fé? O que é sua fé? Fé é você chamando o que está fora do tempo, em eternidade, para entrar no tempo e ser manifesto no seu tempo, como já é na eternidade. É por isso que mesmo quebrado, sem nenhum centavo, você pode dizer, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, porque já é. Conseguiram entender o que eu falei? Conseguiram entender o que eu falei? Não é à toa que ele diz, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Diga, uma confissão negativa vai rebaixar você. Presta atenção nisso que eu escrevi para você aqui. Muitas pessoas estão sempre falando negativo de suas dificuldades, fracassos, limitações. E confessar a falta de fé aumenta a dúvida. Todas as vezes que você confessa suas dúvidas e medo, e medos, você confessa sua fé em Satanás e nega o poder de Deus. Então tenha cuidado com o que você fala. Quando duvidamos da palavra de Deus, é porque cremos em algo contrário a ela. A confissão negativa, nesse caso, ou errada, expulsa Deus, ou o Pai, e acolhe Satanás. Eu acho que era bom pensar no que você tem falado. Porque luz e trevas não andam juntos. Deus é luz e o diabo, trevas. Porque trevas é ausência de conhecimento. Lembre-se que Salmo 119, 130 diz, a entrada da palavra dá o quê? Luz. E dá entendimento ao simples. Luz é nascimento. É algo que é gerado em você. Então, você nunca irá além da sua confissão. Não é à toa que Jesus diz em Mateus 12, 33. Olha o que ele diz, preste atenção. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore mau e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. O que é um fruto? Uma manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro. Raça de víboras, preste atenção. Ou de cobras, nesse caso. Como podeis falar, presta atenção, coisas boas sendo maus? Porque a boca fala, ok, todo mundo sabe esse versículo. O problema é que não pratica ele. Não é à toa que você tem que ler sua Bíblia para a palavra encher seu coração, para que na hora da pressão você fale a palavra. Porque a boca só vai falar do que está cheio o coração. Então, a leitura da Bíblia, a meditação na palavra, ouvir pregação, é para encher o coração, ok? Quantos de vocês têm um carro que acende uma luzinha quando a gasolina passa do limite? Aquela luz está dizendo o quê? Posto. Você vai ignorando, ela acende agora e diz, posto. Você continua rodando até que ela aparece assim que você liga, posto. E se você continua rodando, agora ela faz, posto. O tempo todo está acesinho lá. Se você continuar rodando, na avenida principal, o carro vai fazer. Aí você diz, Deus, por que isso aconteceu comigo? Por quê? Porque Deus disse, posto. Quando dúvida acender, é Deus dizendo, posto. Posto. Bíblia. Vai para o posto e... Yeah. Liga a bomba. Você entende? Pega o versículo que Deus te deu e volta para meditar de novo. Meditar de novo. Até encher você de ousadia, fazer você dançar e dizer, uau, agora eu estou cheio. E sair para rodar. Digo, a igreja é lugar de abastecer, meu irmão. Você vai sair daqui abastecido e ainda os baldes cheios, aleluia. Presta atenção. O homem bom tira, diga comigo, tira. Do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Presta atenção agora. Digo-vos que de toda palavra, olha como o mundo espiritual é regido por palavras. Frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas, não pelas minhas. Se eu posso gritar a noite toda aqui. Você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado. Sair da porta e você diz, menino, para mim é difícil demais. Eu não sei porquê, eu gostei, o pastor é legal, gostei, legal. Agora, se ele vivesse minha realidade, só Deus sabe. Ok, você vai ter o que eu falo ou vai ter o que você fala? Então não culpe Deus pelo milagre ou a situação que você está vivendo. Preste atenção. Pelas tuas palavras serás justificado, vencedor, abençoado. Pelas tuas palavras serás condenado, derrotado. Você não é derrotado pelo diabo, porque o diabo é quem é derrotado. Você está sendo derrotado pelas palavras da sua boca. Pelo amor de Deus, tenha cuidado com elas. Então, quando você recebe seu salário e diz, meu Deus, será que vai dar para pagar? Ou abra a boca e diga, sobrará e não faltará. Declare comigo, minha fé funciona. Eu tenho grande fé. Minha redenção é completa. O domínio de Satanás terminou. Diga, eu estou livre do poder do império das trevas. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Isso é tão glorioso. Então eu quero finalizar com isso, Números 14:26. Números 14:26 até o versículo 28. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, preste atenção. Se você lê em casa, é o capítulo 14, é o capítulo que os espias voltaram e os dois falaram positivo e 10 falaram negativo. É mais fácil, eu posso passar 2 horas ensinando a você aqui e alguém em 2 minutos desfazer o que eu ensinei. Porque o que eu estou falando está construindo. E para derrubar a construção é muito mais fácil. Vocês estão comigo? Está entendendo? Seu sucesso depende da sua boca. Sua vitória depende da sua boca. Aleluia. Aleluia. Não vai faltar nada. Eu vou dizendo, não vai faltar nada para a sua vida, para a sua família. Sente-se, começa a desenhar a reforma da sua casa, a reforma da sua loja, a sua empresa nova. Se você sonha numa empresa, começa a desenhar, coloca o nome dela e começa a dizer, vai dar certo, vai ser um sucesso. Deus está comigo, aleluia. Gente, isso é tão maravilhoso. Olha isso, preste atenção nisso. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Se você ler o versículo 25, a Bíblia diz que Deus ouviu. Preste atenção no versículo 27. Tenho ouvido, diga, tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga para o seu vizinho, tudo que você fala cai no ouvido de Deus. Deus não deixou de ouvir, porque a Bíblia diz, eu não sou surdo. Então Deus está ouvindo. O que você murmura, fala entre os dentes, fala baixinho, fala consigo mesmo. O que você está falando para você mesmo, Deus está ouvindo. Interessante, não? E a gente pensa que Deus só ouve se a gente orar. Vou orar para Deus me ouvir. O que você está falando no dia a dia, Deus está ouvindo. Dirigindo o carro, na rua, no banheiro. Oh, vida difícil, Jeová. Nunca pensei que fosse assim. Eu estou no estreito, vai passando pela prova, dando glória a Deus. E a mentalidade é mais de prova e de escassez do que glória. Que tal você cantar, eu sou abençoado? Oh, eu sou curado. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou mais que vencedor. Aleluia. Isso é tão bom. Funciona, pastorzão. Você sabe que funciona. Ei, eu já paguei muita conta assim, sabe como? Peguei todas as pilhas de conta, botei em cima e comecei. Oh, meu Deus vai suprir, meu Deus vai suprir. Quem olhar, por isso que você tem que. Não é à toa que Jesus disse: entra na porta do teu quarto, fecha ela, fique sozinho lá, quer correr de doido. Mas essa loucura funciona. Eu estou no interior da Bahia ministrando e eu falando que eu paguei contas assim, foi maravilhoso. Paguei umas contas enormes. Deus disse, você não crê que está pago? Eu disse, crê, então dança. Coloquei as pilhas de papel no chão e comecei. Aí o cara estava com a empresa dele para fechar, uma farmácia. Estava fechando, porque muita gente estava devendo a ele. Aí ele ouviu aquilo, ficou achando, esse negócio funciona. E eu fui pregar na igreja tradicional e eu não sabia. Você sabe o que é a igreja tradicional? Você não sabe o que é a igreja tradicional? Meu Deus, que frio eu me meti. Eu peguei o diácono que era o chefe da igreja. Eu não sabia que ele era o chefe, o pastor tinha medo dele, ele era mais alto do que eu. E o ano passado o irmão falou sobre a alegria do Senhor, ele tirou o irmão do púlpito. Eu não sabia, falei a mesma coisa, contei meu testemunho, comecei a rir no púlpito, ele olhou para mim. Eu chamei ele e disse, vem aqui, meu irmão, vou te dar um exemplo. Faça assim, ha, ha, ha. Ó, com quem? O pastor se encolheu na cadeira e disse, misericórdia, ele vai dar um murro nele. O irmão pegou o microfone e fez, ha, ha, ha. Quando ele fez aquilo, a igreja começou a rir. Caiu o derramado do Espírito Santo, as pessoas começaram a rir. Outros foram batizados no Espírito Santo. Depois que eu voltei para casa, 3 dias depois, o pastor me ligou e disse, pastor, como é que desliga isso? Ninguém para de rir até agora. Deixa eu cantar o testemunho desse cara. Ele disse que foi para a farmácia, aí na hora que ele foi abrindo, ele disse, não, deixa aí meio aberto aí, que vamos fazer o que o pastor falou ontem. Colocou as contas no chão e começou. O meu Deus vai suprir, o meu Deus vai suprir. Obrigado, pai, obrigado. E começou a rir. Aí, de repente, veio a alegria do Senhor sobre ele. Eles começaram a rir, ele e a esposa. E ele não sabia, a porta meia baixa, começou a juntar gente na porta por causa do barulho. E na mesma hora que ele estava dançando, o Espírito Santo disse, corre lá e levanta a porta. Ele correu lá e levantou a porta. Estava cheio de gente na frente da farmácia, 7 horas da manhã. O povo olhou para ele, ficou sem jeito de sair, começou a entrar na farmácia e comprar remédio sem querer. Gente, foi o maior faturamento que aquele cara teve depois de 6 meses. E ele pagou as contas dele. Então, isso é negócio de doido, é só para quem crê mesmo, mas amém. Diga, Deus está escutando o que você fala. Presta atenção nisso aqui. Esse versículo 28, eu quase caí da cadeira há 5 anos atrás, quando o Espírito Santo ministrou para mim isso aqui. Diz-lhes, isso é Deus falando para Moisés, por minha vida. Eu peguei esse versículo em todas as traduções de inglês, de hebraico, eu fui atrás, e o conteúdo é o mesmo. Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei. Alô, não é como orastes, nem como pediste, mas como você está falando. Entendeu? Suas palavras podem desfazer sua oração. Não é à toa que muita gente pede e não recebe, porque eles esquecem que o que fala é o que traz. Lembra? Você chama a existência. Então, ele diz, diga por minha vida. Tem uma versão em inglês que diz assim, eu juro por mim mesmo que eu não sossego até que tenha cumprido contigo tudo que você falou no meu ouvido. Não é à toa que Jesus ressuscitou, porque ele estava dizendo, eu vou ressuscitar. Não é à toa que o irmão Reagan saiu de um leito de morte e viveu 80 e poucos anos, porque falou, não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Não é à toa que Davi teve tanto sucesso. E o sucesso de Davi estava na confissão de Davi. Tu és a minha torre, tu és a minha segurança, tu és a minha salvação, tu és o meu escudo, tu és a minha poção, tu és a minha herança, tu és o meu ajudador, tu estás sempre comigo, tu és a minha força, tu és o meu quinhão, tu és a minha poção, tu és o meu redentor, tu és o meu lugar forte, tu és o meu amparo. Meus inimigos não conseguem me vencer, porque tu estás comigo, tu és o meu pastor e nada me falta. 1000 cai ao meu lado, 10000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Não é à toa que Deus disse, esse é segundo o meu coração. Vocês estão comigo? Será que você pode falar isso? Claro que você pode falar, porque se você crê que se fará o que diz, tudo que disser, lhe será feito. Aliás, se você falar algo por muito tempo, você vai terminar crendo naquilo e ninguém roubará aquilo de você. Aleluia! Aleluia. Sabe como eu consigo o carro de Deus? Salmo 68, 17. Eu já dei 8 carros. E eu consigo o carro de Deus assim. Os carros de Deus são milhares e milhares e o meu está no meio dele. Eu pego a marca que eu quero e coloco lá. O último foi um CRV. Acabei de dar ela agora há pouco. Eu estou crendo para outro, mas o problema é que eu vi outro, gostei de outro, aí Deus disse, então quando você se decidir, venha comigo. Aleluia. E eu estou em dúvida, e dúvida tira você das melhores bênçãos, você entende? Estava no restaurante, um pastor amigo meu comigo, e tinha 4 tipos de queijo, e ele com o prato na mão, e o garfo mesmo assim, ó. E quando ele estava fazendo ali, o Espírito Santo disse, ó, é igual meus filhos. Eu já preparei uma mesa com tudo de bom para eles. Mas a dúvida faz isso, rouba as melhores bênçãos de você. Faz você ficar, esse ou aquele, embora tudo está disponível para estar vazio. Pega tudo, meu irmão. Aleluia, vou dizer de novo, pega tudo, meu irmão. Pega todo tipo de cura, todo tipo de queijo, todo tipo de milagre, todo tipo de provisão, está tudo disponível. Ele já preparou uma mesa na presença dos seus inimigos. Diga para o seu vizinho, a mesa está pronta, meu irmão. Uhul! E eu vou te dizer uma palavra que Deus me disse. Eu abri. Eu estava orando no quarto hoje e Deus disse, diga para eles que eu abri. E eu disse, abri o que, Senhor? Ele disse, só diga para eles, eu abri. Aí começou a vir versículos para mim. Ele disse, eu abrirei caminhos no ermo. Eu abri uma porta nos céus. Eu abrirei os ferrolhos de bronze e as portas que estão trancadas de ferro. Eu abrirei diante de ti uma porta e essa porta nunca mais se fechará. Ei, a porta que você precisa está aberta. Diga para o seu vizinho, a porta que você precisa está aberta. Mais uma vez, a porta que você precisa está aberta. O que é que você faz quando uma porta está aberta? Aleluia! estação de